בעזרת השם, דף ט"ו, זה תדוש ברבה, תראו לה פרסום, בימים זה נובו דף שלום עליכם. סתמוס דף י"ד עמוד ב', נעקוורת אני אג'בשו. ומי כתבן? כין סקרבהו קדה אונדוס ליברוס דו תנ"ך. פאלה הברייתא, משה כתב ספרו פרשת בלעם ואיוב. משה רבנו סקרבהו אוס חומשים, אוס ליברוס התורה, אינקלוסיבי וטרישו ג'י בלעם, כסי רפרס פרופסיאס ג'י בלעם, תמימו משה רבנו סקרבהו. Mas existe uma questão nos comentaristas, o que a Bíblia veio dizer com isso? E Moshe Rabbeinu também escreveu o livro de Iov, que vamos ver a explicação do livro de Iov na sequência dos Dapi. Yoshua katasifrou Shmone Psukim Shebatura. Yoshua, ele escreveu o seu livro e os últimos oito Psukim da Torá, que se referem à morte de Moshe Rabbeinu e o enterro dele. Shmuel katav sefro veshoftim verut. O profeta Shmuel escreveu o seu livro, o livro de Shoftim, o livro dos juízes, e o livro de Rut. David katav sefer terim al de'asara zkenim. David HaMelech escreveu o livro dos Salmos, que inclui também Salmos de outros 10 justos. E quais são os justos? Alede Adam Arishon, Alede Malkitzedek, Alede Avraham, Alede Moshe, Alede Heiman, Alede Yedutun, Alede Asaf, e também os três filhos de Korach compuseram Salmos. Começamos da Tetvav em cima. Esses são os 10 justos que também compuseram Salmos junto com David Amir. Irmiah katav sifro vesefer melachim vekinot. O profeta Irmiah escreveu o seu livro, o livro dos reis, o livro de Melachim, e o livro de Eichá, dos lamentos sobre a destruição do Betamigdash. Hizkiah e Siató katvu, o rei Hizkiah e os outros justos da geração escreveram o livro de Yeshayah. Yeshayah, o profeta, não escreveu o seu próprio livro, porque os profetas escreviam os livros antes do falecimento, e Yeshayah foi assassinado pelo rei Menashe. Então, Hizkiah escreveu o livro de Yeshayah. Mishle, Hizkiah também escreveu os livros de Shlomo HaMelech, Mishle, Shirashim e Koelet. אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר. אנשי כנסת הגדולה, הגרנג'י קונגרגסן דוס ג'וסטוס, כי אינקלויה וסטרייס אוצ'ומוס פרופטס, חגי זכרי מלאכי, תמי אינקלויה מרדכי, יוטרוס ג'וסטוס, יסקברום וליבר ג'י יחזקאל. יחזקאל נאו יסקבר אוסו פרופיליו פרקניסה פורד התכה לישראל, פרופטיזנדו. אנשי כנסת הגדולה תמי יסקברום o livro de Treassar, os 12 livros curtos dos 12 últimos profetas. Daniel, também Daniel não escreveu o seu próprio livro, porque ele estava fora da terra de Israel. O Megilat Esther, e achei que esses dois também escreveram Megilat Esther, da história de Purim. Ezrakatav Sifro, Veyachas Shedivrei Amim, Ad Lo. O profeta Ezra escreveu o seu próprio livro. E escreveu também a linhagem familiar de muitas pessoas, muitos justos mencionados no Divrei Amim. Ele escreveu até a sua própria linhagem familiar e depois ele parou. Messeia Lerav, essa braita põe o que disse Rav, Damar Judá Amarav, Lo Ala Ezra Mibavel, Ati Achaz Atzmo, Veala. Ezra só saiu da Babilônia para ir para a terra de Israel e trouxe o povo judeu junto para construir o segundo Beit HaMikdash. Ele só foi para a terra de Israel depois que ele escreveu a sua própria linhagem familiar no livro de Divrei Amim. Ele parou de escrever o Divrei Amim. O man asked, quem é que terminou? Nehemiah ben Chachalia. Nehemiah ben Chachalia, que terminou o livro de Divrei Amim, as linhagens familiares. Amar Marfol Abret, Yoshua katav sifro shmone psukim shebatura. A Abret que a gente acabou de ver disse que Yoshua escreveu o seu livro e os últimos oito psukim da Torá. Isso é com uma das opiniões dessa breta, Tere fala essa breta. A Torá diz, lá faleceu Moshe, o escravo de Hashem. Pergunta a breta, Efshar Moshe met, me katav yamot cha Moshe? Como pode ser? Moshe faleceu e depois escreveu esse passu? Ela, ad kan katav Moshe, mi kan velach katav Yoshua, de ver a Biudá, beamrela, abnechemia. A Biudá, ora abnechemia, disse que Moshe Rabbeinu escreveu até esse passuk, toda a Torá, e os últimos oito psukim que mencionam o falecimento de Moshe Rabbeinu e o enterro dele, quem completou esses 8 psukim foi Yoshua. Amalou Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Baruch Hai perguntou: Efshar Sefer Torah Chaser Otachat Uchtiv Lakoach Et Sefer HaTorah Hazeh? Como pode ser? Moshe Rabbeinu, antes de falecer, tinha um Sefer Torah incompleto? Um Sefer Torah incompleto é inválido? Ela, Ad Kan HaKadosh Baruch Hu Omer, Moshe Omer Vekotev. Mikan Mera HaKadosh Baruch Hu Omer, Moshe Kotev Bedema. Fala Rabbi Shimon Baruch Hai o seguinte: Moshe Rabbeinu tinha um Sefer Torah completo, como diz o pastor Lakoach et Sefer HaTorah Hazeh. Moshe Rabbeinu chamou o Sefer Torah dele de Sefer Torah. Tem que ser que estava completo. Fala Rabbi Shimon. Então, Hashem disse a Moshe Rabbeinu todos os psukim da Torah. Moshe Rabbeinu confirmava que ele escutou bem e depois ele escrevia. Com relação aos 8 últimos psukim da Torah, fala Rabbi Shimon Baruch Hai, Moshe Rabbeinu também escreveu. Hashem estava ditando a ele também os 8 psukim. Porém, com relação a esses 8 psukim, Moshe Rabbeinu, ele não conseguia repetir o psukim para confirmar que ele escreveu bem. Ele escutou e ele escreveu. E escreveu chorando, porque estava escrevendo sobre o seu próprio falecimento. Como Moshe Nemalealan, como diz o Pasuk, Vamelaem Baruch Mipi Ikra, Ikra Elet Kol Esbrim Ha'ele, Menikotev Ha'Sefer Badiô. Os profetas escutavam de Hashem e escreve. Makiman Azlahad Amar Rabbi Yoshua Baraba Amarav Gidel Amarav. Qual opinião vai esse ensinamento dos sábios em nome de Rav? Shmone Psukim Shvatura Yachid Koreutan. Fala Rav que com relação aos 8 últimos Psukim da Torah tem uma lei específica. Quando se lê esses 8 Psukim na Kriyat Torah, na leitura da sinagoga, a pessoa que está lendo não pode interromper os 8 Psukim na metade. Ou ele para antes de começar os 8 Psukim, ou ele tem que terminar tudo. Isso é uma lei específica com relação aos 18 psukim? Então, como qual a opinião dos talim vai isso? É uma lei de lo que Rabbi Shimon. Aparentemente, isso não vai como Rabbi Shimon. Você vai como Rabbi Yudah ou Rabbi Nehemia, que disseram que quem escreveu esses 8 últimos psukim foi Yoshua. Isso é uma diferença? Então, para acentuar essa diferença, existe uma lei diferente sobre os 8 psukim. Aquele que lê, ou tem que parar antes, ou tem que terminar tudo. Não pode parar os 8 psukim na metade. A princípio não vai como Rabbi Shimon, fala mais porque conforme Rabbi Shimon também Moshe Rabbeinu escreveu os 8 psukim. Mas afirma também Rabbi Shimon, pode ser que vai ser como Rabbi Shimon, porque mesmo conforme Rabbi Shimon existe uma diferença na forma que Moshe Rabbeinu escreveu esses 8 últimos psukim. Ele não repetiu os psukim para confirmar com Hashem, ele escutou e escreveu chorando. Então para expressar essa diferença, para acentuar essa diferença, existe uma lei diferente, a lei de Rav. Mas Yoshua Katav Sifro, Vakti Vayamot Yoshua Binu, Eved Hashem. A preta diz que Yoshua escreveu o seu próprio livro, mas tem um passo com o livro de Yoshua que diz que Yoshua faleceu. Quem é que escreveu isso? Deus que Elazar. Elazar, filho de Aaron, Elazar o Kohen Gadol, que terminou esse psukim do falecimento de Yoshua. Em diante, Vakti Elazar Ben Aaron Met. Porém, está escrito no livro de Yoshua que Elazar faleceu. Quem é que escreveu isso? Deus que Pinchas. O filho de Elazar, Pinchas, também Kohen Gadol, escreveu o resto do livro de Yoshua. Shmuel Katav Sifro, Ve'aktivu Shmuel Met. A Bíblia diz que Shmuel escreveu o seu próprio livro, mas o Pasu diz que Shmuel faleceu. Quem é que escreveu isso? Das que Gad HaHozé e Natan HaNavi. Gad HaHozé e Natan HaNavi, o profeta, completaram o livro de Shmuel. David Katav Sefer Teilim de Asferaz Keni. A Bíblia diz que David HaMelech escreveu o livro dos Salmos, o Teilim, junto com outros 10 sábios, 10 justos. Por que Abed não me ensinou Eitan Ezrahi? O pastor diz, mas que ele Eitan Ezrahi? Ele também escreveu um salmo. Amarav Eitan Ezrahi, Zeu Avraham. Eitan Ezrahi é um apelido de Avraham Avinu. Tivaha Eitan Ezrahi, o Tivata Mir Mizrach Tzedek. O pastor usa o mesmo termo, Ezrahi Mizrach. Com a sua Eitan Ezrahi e Avraham Avinu, fala mais uma dica que é um apelido de Avraham Avinu. Kachashi Moshe e Kachashi Reiman. A Breta menciona que Moshe Rabbeinu escreveu os Salmos e também Reiman. Be'am Arav, Reiman Zé Moshe. Porém, Rav disse que Reiman é um apelido de Moshe. Maktivacha Reiman, Maktivata Mechobeti Neman. Trouxe o mesmo termo, Reiman Neman. Matre Reiman Av. Realmente, Reiman é um apelido de Moshe, mas o Reiman do Teilim é um outro justo. que escreveu os Salmos. Moshe Rabbeinu também escreveu os Salmos. Então são duas pessoas diferentes. Moshe catalcifrou para Parashat Bilam ve'Iov. A Breta diz que Moshe escreveu o Chumash e também escreveu o livro de Iov. Messai a lei de Rabbi Levi Bar Lachma, Damar Rabbi Levi Bar Lachma, isso apoia o que Rabbi Levi Bar Lachma ele disse. Iov me Moshe aya. Fala aí, você sabe que Iov viveu na época de Moshe Rabbeinu? Vamos ver a história de Iov melhor na sequência. Ktivacha mi iter efo ve katvun milai, uktivata ubame ivada efo. Outra usa o mesmo termo, efo em Iov e efo com relação a Moshe Rabbeinu. É uma dica que Iov viveu na época de Moshe Rabbeinu, falando, é um remes. Vem uma bime Yitzhak. Se esse é o remes, essa é a dica, talvez Iov viveu na época de Yitzhak Avinu. Dirtiv me efo atzadatzait. Outra também usa o mesmo termo, efo com relação à época de Yitzhak. Ve'emabim Yaakov, talvez na época de Yaakov, em que ele fosse o Tassu, ou na época de Yaakov, também usa esse termo Efon. Ve'emabim Yosef, talvez Yov viveu na época de Yosef, Dirtiv Efon Ruim, o mesmo termo. Uma louça a cadata. Fala Rabbi Levi Bar Lachma que não. Dirtiv mi iten basefe ve'yuchak, como Shel de Ikre Mechokek, que a Torá dá uma dica no trecho, no livro de Yov, ve'yuchak. Quem tem esse título de Veiuchaku, que fixou as leis, é Moshe Rabbeinu, que foi um Mechokek, que transmitiu as leis de Hashem, Dirtiv, Ve'are, Shitlo, Kishan, Helkat, Mechokek, Safun. Então, esse termo Mechokek se refere a Moshe. Fala o sábio Rabbi Levi Bar Lachma, que Yov viveu na época de Moshe. Essa é a dica que o livro de Yov dá com a palavra Veiuchaku. Essa é a primeira opinião. Rava Amar, Yov me meraglimaya. Rava discute, vamos ver várias opiniões sobre isso. Rava diz que Iov viveu na época dos espiões, que Moshe Rabbeinu mandou os Meraglim para espionar a terra de Israel antes da conquista. Tivacha Isha Beretz Utz, Iov Shemo, Tivata Maesh Baetz, atrás do mesmo termo, Utz com relação a Iov, Et com relação aos Meraglim, é uma dica que Iov viveu na época dos Meraglim, fala Rava. Amidam Yaha Utzatam Etz, que tem uma coisa a ver com a outra. Um termo é Utz, outro termo é Etz. Mach que amale Moshe l'Israel, fala Rava. Isso que Moshe quis dizer para os Meraglim. Yesh no meu Torah, Adam Sheshnutava Ruchot Ka'etz, o Megen Al-Doro Ka'etz. Moshe perguntou para os Meraglim, será que na terra de Israel ainda vive esse justo, que é como uma árvore? Ele viveu muito como uma árvore vive, e ele protegia toda a geração pelo mérito dele. Ele, como uma árvore, protege com a sombra as pessoas que estão próximas. Então, falava, Iov viveu na época dos Meragli. Yativ haomer abanan kamed Rashom Bar Nachmani, Yativ ekeama. Um sábio, ele se sentou na frente de Rashom Bar Nachmani e ele disse, Iov lo yavel nivra ela mashalaya. Fala esse sábio que Iov nunca existiu. O livro de Iov é uma parábola que foi escrita para transmitir ensinamentos morais, mas Iov nunca existiu, fala esse sábio. Amale alecha markra ishaya beret utz. Iov chamou, falou Rav Shmuel Bar Nachmani, que o pastor diz, existia um homem na região de Utz. O seu nome era Iov. A princípio ele existiu. Fala esse sábio, lameata olerashen kol, kim kivsa achat ktana, asher kana, vechayam. E na sequência, Batei lo Kebat, o profeta Natan disse uma parábola para David Amelech, de um pobre que tinha uma ovelha só e era para ele como uma filha. E é só uma parábola. Miava, ela machal beama, ela machal beama, o pastor diz, essa ovelha era para esse pobre como uma filha, mas essa ovelha nunca existiu, é só uma parábola. Então fala esse sábio para Rabbi Shmuel Bar Nachmani, que isso que o pastor fala aqui, existiu um homem, pode ser uma parábola também. Em que Shmuel Veshem Irolama, fala Rabbi Shmuel Bar Nachmani, não pode ser, porque o livro de Yov tem que mencionar o nome dele, o nome da região que ele veio. Seria mais apropriado que não mencionasse isso, para dar uma dica que ele nunca existiu, é só uma história. Então fala o sábio que Yov sim existiu. Rabbi Yochanan ben Rabbi Elazar de Amet Alvayo, Iov meole golahaya. Outra opinião. Rabbi Yochanan ben Rabbi Elazar dizem que Iov subiu com o povo de Israel junto com Ezra, da Babilônia para a terra de Israel, para construir o segundo Beit HaMikdash. O Beit Midrash ou Beit Tveria, e eu montou um Beit HaMikdash em Tveria. Meite pergunta, mas e mesmo no tal Shelio, Misha Shemichnasu e Sere Mitzrayim, da Atiatsu, a preta diz que Yov viveu desde o momento que o povo de Israel entrou no Egito, até o momento que o povo de Israel saiu do Egito, depois da escravidão. Então, a preta não viveu na época do segundo Beit HaMikdash. Viramos a página, Ema Kimisha Shemichnasu e Sere Mitzrayim, da Atiatsu. Fala Yohanan Gazak e eu. E Yov viveu na época do segundo Beit HaMikdash. O que a preta veio dizer é que o período da vida de Yov é o mesmo período que demorou para o povo de Israel entrar no Egito e sair, 210 anos. Mas não que Yov viveu naquela época da escravidão do Egito. Meite pergunta a Mará, Shiva Nevi'im Nitnavu Le'umot HaOlam. Sete profetas profetizaram sobre o futuro dos Goim. Velo eles são Bilam Ve'aviv, Bilam e o seu pai, Beor. Ve'Yov, Elifaz Atemani, o Bildad Ashurim, Vetsofera Anamati, Ve'yubem Rachel, Habuzi. Sete profetas. Então, a Gmar quis dizer aqui que se vê da preta que Yov não era judeu. Por isso ele profetizou sobre o futuro dos Goim. Como ele também, conforme seu raciocínio, tem uma pergunta. Eliu ben Barachel, lá me estrelava. Você quer dizer que Eliu ben Barachel não era judeu? Porque ele profetizou sobre os Goim? Ve'aktivim Mishpachat Ram, o pastor diz que ele veio da família de Ram. E quando o Tram menciona fulano, filho de fulano de tal família, se refere a um judeu? E aí, invui invi leumot olam, achinam yov, invui invi leumot olam. Então falamos, assim como Eliu era judeu e profetizou sobre os Goim, também Yov pode ser, porque era judeu e profetizou sobre os Goim. Ma'atu kulu nevi milo invui leumot olam. Você quer me dizer que só esses profetas profetizaram sobre os Goim? Os outros profetas também profetizaram sobre os Goim. Muitos deles. Ma'ata mikar neviutai le Israel, achai kar neviutai leumot olam. Os outros profetas predominantemente profetizaram sobre o povo judeu. E às vezes profetizavam sobre o futuro dos Goim. Esses sete profetas que a Breta menciona profetizaram principalmente sobre o futuro dos Goim. Então essa é a diferença das categorias. Meite pergunta agora. Hassida Yabel Mota Olam, Veyov Shemot. Fala a Breta que existia um justo Goi chamado Yov. Então, não parece como foi dito antes que Yov era um dos que foram com Ezra para a terra de Israel construir o segundo Beit HaMikdash? Fala para ele mais. Velo bala olam, ela que dele cabelo escaro. O motivo que Yov veio a esse mundo é porque Hashem queria recompensá-lo pelos bons atos dele, era um grande justo. Revia Kadosh Baruch Hu ala vissuri. Porém, Hashem deu uma oportunidade a Yov. No caso de um justo judeu, Hashem recompensa o justo no mundo vindouro, a recompensa eterna. E Hashem deu essa oportunidade a Yov, deu testes a ele, trouxe a ele muitos sofrimentos lo além. Se ele passasse no teste, então ele seria recompensado como um justo judeu no mundo vindouro. E Trimecharev Megadef, Yov não conseguiu vencer o desafio e ele se virou contra Hashem. Ele era um grande justo, foi muito castigado, era um teste, ele falhou, ele se virou contra Hashem. Então, Kafalo Akadosh Baruch Hu Sharo Balamazé, que dele tordou mina olam, de olam abá. Então Hashem viu que Yov merece a recompensa dele nesse mundo, é uma recompensa temporária, e Hashem deu toda a recompensa de Yov nesse mundo, para não sobrar nada para o mundo vindouro. E se tivesse passado no teste, ele teria toda a recompensa dele no mundo vindouro. A recompensa que vale muito mais, a recompensa eterna. Então, se você saber que Yov não era judeu, e anteriormente foi dito que sim era judeu, como fica isso? Tanaim vamos realmente é um debate dos Tanaim. Então, fala Breita, Rabi Elazar Omer, Yov Vimeshvot HaShoftimaya, fala Rabi Elazar, que Yov viu na época da Megilat Rut, Vimeshvot HaShoftim, Shunimar Enatem Kulchem Hazitem, Elamazever Tebalo. Yov reclama com a geração, uma geração de Hevel, de futilidade, de pecadores. Eis a Dorjekulo Hevel. Qual é a geração que era toda corrompida por futilidade? Havemez Edorosh Shvot HaShoftim. É a geração de Shvot HaShoftim. Como a gente vê na frente, Shvot HaShoftim é a geração que os juízes que julgavam eram maiores pecadores do que as próprias pessoas que eram julgadas. A gente vai ver melhor na sequência. A geração toda estava corrompida, infelizmente. Essa, conforme Rabi Elazar, é a geração de Iov. Rabi Yehoshua ben Korcha Omer, Iov me Ahasverosh aya. Fala Rabi Yehoshua ben Korcha, Iov viveu na época de Ahasverosh, na história de Purim, Shneimar, Vorim Tzanashim Yafot, Kibnot Iov, Kibichol Aretz, Ezedor Shnitbarkshur, Borashim Yafot, Ave Omer, Zedor Ahasverosh. O pastor diz que as filhas de Iov eram as mulheres mais belas de todo o mundo. Isso é uma referência direta à época de Ahasverosh, que fizeram essa pesquisa. Ahasverosh queria uma nova rainha, depois que Vasti foi morta, e procurou quais são as mulheres mais belas de todo o mundo. Então fala, Rabi Yehoshua ben Korcha, Iov viveu naquela época. Pergunta, vem abimei David. Talvez Iov viveu na época de David. Dertive, Bakshonara Yafa, que pesquisaram qual é a jovem mais bela do povo de Israel para ser a nova rainha de David Amelech. Mas aqui não. Hatam bechol gvol yiselach bechol haaretz. Com relação a Iov, com relação a Hashverosh, se refere lá às mulheres mais belas do mundo inteiro. Com relação a David, se refere às mulheres mais belas do povo judeu. Então, a dica lá do pasuk de Iov, uma dica à história de Purim, a época de Ahasverosh. O Shnobret, Rabi Natan Omer, Iov e Memachut Shvaya. Fala, Rabi Natan, que Iov viveu na época do reinado de Shva, do reinado da rainha de Sabá, na época de Shlomo Amelech também. Shneimar, que diz o pastor, Batipol Shva vai te carrer. Pessoas de Shva foram e roubaram o gado de Iov. Vachachamim Omrim, e os sábios dizem, Iov me Kasdimaya. Iov viveu na época dos Casdeus, na época de Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia. Shneimar, que diz o pastor, Kasdim. Samos no Sharashim, os casdeus, os casdim, eles capturaram todos os camelos de Iov. Deixa eu brincar, aqueles que dizem Iov meiakovaya. Tem uma outra opinião, mais inovadora, que diz que Iov viveu na época de Yaakov Avinu. Vedina bat Yaakov nasa. E Dina, a filha de Yaakov, se casou com Iov. Conforme essa opinião, Tivaha kedabera hata nevalot daberi, vechtivata kinevala sabe Israel. Porque os que usam o mesmo termo de Nevalá com relação a Diná, quando Diná foi capturada por Shem ben Hamor, e com relação à situação de Iov. Todos esses sábios, todos esses Tanaim, sustentam que Iov era judeu. Lebar-me Yeshomrim, com exceção do Yeshomrim, a opinião que diz que Iov viveu na época de Yaakov, que pode ser que ele sustente que Iov não era judeu. Explica aqui a Gemara. Deis a cadet rameu moto olama, avabata de shachim moshe, mishel shkina alav de kuchavim. Vimos na breta de Gênesis que Iov era um profeta. E todos os Tanaim, com exceção do Yeshomrim, dizem que Iov viveu depois de Moshe Rabbeinu. E como pode ser que Iov seria um goi que profetizou depois da época de Moshe Rabbeinu, depois do falecimento de Moshe Rabbeinu? Ve'amar mar, bikesh moshe shlut yishre shkina alav de kuchavim, natalo. Moshe Rabbeinu rezou antes do seu falecimento que a presença divina só esteja acompanhando o povo de Israel. E Hashem concordou. Então, Shneimar, Benifrino Ani Ve'Amecha. Então, depois do falecimento de Moshe Rabbeinu, a presença divina não estava mais com os goim, e os goim não tinham mais profetas. Então, se, conforme todos os Tanaim, Iov veio depois da época de Moshe Rabbeinu e era um profeta, tem que ser que ele era judeu. Se ele fosse goi, não poderia ser um profeta. Já o Yeshomrim sustenta que Iov viveu antes de Moshe Rabbeinu. Viveu na época de Yaakov, então pode ser que, conforme esse Yeshomrim, Iov não era judeu. Então, existe um debate sobre isso. Amar Rabbi Yohanan, Dorosh Eliov, Shatuv Bezimaia. Fala Rabbi Yohanan que a geração de Iov é uma geração de pessoas baixas. Shneimar, Enatem Kulchem, Hazitem, Belamazé, Beltebal, Iov reclama com a geração. O Rtiv, Shuv e Shuv e Ashulamit, Shuv e Shuv e Nechezebach. O Pasuk de Yov menciona lá Chazitem. Isso é uma referência a Venechezebach, que é o pecado de relações proibidas. Então a geração de Yov era repleta desses perversos, pessoas baixas. Pergunta, Ema Benevoa, de Rtiv, Chazon e Shav Benamot, talvez Chazitem é algo bom? Se refere à palavra Chazon, de profetas? Uma geração de justos profetas? Mas em que nama Zevel Tebal Amali? Não pode ser, porque Yov reclamou. Porque vocês são uma geração de futilidade, de baixaria? Então, Isso reforça o que Rabbi Yochanan disse, que a geração de Yov era repleta de pessoas pervertidas do além. Quando Shlomo Rav Amar Rabbi Yochanan disse Rabbi Yochanan, mas o que diz o Passu? Vai me meshfot ha-shoftim. Foi na época do julgamento dos juízes. Esse é o primeiro Passu da Megillat Rut. O que significa isso? Julgamento dos juízes. Podia falar, foi na época dos juízes. Então fala Rabbi Yochanan, dois ha-shoftim ha-shoftim. O que o Passu veio dizer é a época que o povo julgava os juízes. Explica melhor. O mesmo doutor que sabe mencionar, o mesmo doutor Kurabi Benenecha. O juiz falava para o réu: tire esse pequeno palito do meio dos seus dentes. Você pegou um pecado pequeno, conserte isso. O réu se virava contra o juiz e falava: tire essa tora do meio dos seus olhos. Se o seu pecado é bem maior. Malo Kasperha ia lhe seguir. Malo Sover Maubamai. O juiz falava para o réu: você tem moedas de cobre cobertas com prata que você falsificou? O réu dizia ao juiz: você vende vinho como se fosse vinho puro, mas você dilui o seu vinho em água. Ou seja, o povo julgava os juízes, não os juízes ao povo, porque os juízes também estavam corrompidos lá, infelizmente. Fala o sábio nome de Rabbi Yonatan, como explicam os comentaristas aqui, a pessoa que diz que a rainha de Sabá, Malkat Shvá, ela só tinha o papel de esposa do rei, está equivocado. Malkat Shvá era o rei. Ela tinha o papel do rei sobre esse reinado de Shvá. Paramos aqui por hoje. Agora a Mara vai começar a explicar o Sukkim do livro de Iov. Vamos ver amanhã mais sobre a história em detalhe, com muito mais ensinamento. Então, dá repleto de agado todo, lições de moral, muito interessante. Vale a pena acompanhar também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.